E a gente conversa agora com o escritor Fábio Cabral sobre o livro A Cientista Guerreira do Facão Furioso, um romance afrofuturista sobre uma jovem que quer se tornar a maior engenheira do mundo. E a gente está na linha com o Fábio. Boa tarde, Fábio. Tudo bem?
Opa, boa tarde. Tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para a gente falar sobre o livro. E o livro é uma continuação do seu livro anterior, O Caçador Cibernético da Rua 13?
É, o livro a gente pode chamar como continuação, embora não seja a continuação da história do protagonista anterior. Uhum. Né? No Caçador Cibernético da Rua 13, contou a história do João Arolê, que era um caçador de monstros, né? Que era atormentado por questões mal resolvidas do passado dele. Uhum. É, e aí ele, né, volta à atividade, né? Ele volta a se tornar um herói, né? Quando a cidade mais precisa, para desvendar assassinatos misteriosos que estão ocorrendo com pessoas do alto escalão da cidade, da metrópole Quito 3. E nesse livro, O Caçador Cibernético da Rua 13, apareceu a personagem Jamila, né? Jamila Olabamij, né? Que se destacou no livro. Uhum. Ela se encontrou com o João Arolê no momento em que ele acaba salvando a Jamila de uma grande enrascada que acontece lá no livro. Né, que ela perde o controle dos seus poderes e começa a causar destruição. Uhum. E aí ela, né, volta nesse livro, A Cientista Guerreira do Facão Furioso, como protagonista, contando a sua própria história. Né? E aí eu dou continuidade à história maior que ocorre nessa metrópole fictícia Quito 3. Né? Uhum. E aí o João Arolê, o caçador João Arolê, que foi protagonista do livro anterior, ele volta nesse livro, né? Mas aí, no caso, como coadjuvante, assim como a Jamila Olabamij foi coadjuvante no livro dele.
Que legal.
Isso. Então, e aí, nos livros posteriores, vai seguir essa fórmula, né? Será outro protagonista e os outros serão coadjuvantes, né? Para seguir a história. Será mais ou menos isso.
Que legal. Eles se passam, então, no mesmo universo, né? E como que é a história da Jamila? Como que você criou essa personagem? Qual a inspiração que você traz aí para compor a Jamila?
A Jamila, eu criei, na verdade, assim, para ser sincero, ela meio que surgiu por necessidades da história. Uhum. No livro anterior. Uhum. Né? Eu precisava de algo grande que acontecesse, né? Para seguir com os rumos da história. E aí, de repente, veio a personagem Jamila na minha cabeça, né? É, eu posso dizer que a inspiração para a Jamila é, ao mesmo tempo, as garotas negras cientistas que começaram a surgir mais recentemente nos quadrinhos, como, por exemplo, os quadrinhos Marvel, como, por exemplo, a Lunella Lafayette, a Garota da Lua, não sei se foi publicado no Brasil ainda, né? É uma personagem de 2015. E a Riri Williams, que é a garota que aqui no Brasil ficou desde polêmica porque ela foi anunciada como herdeira do Tony Stark, né, nos quadrinhos, né, usando a armadura feita, inspirada no Homem de Ferro. Uhum. Né. E, ao mesmo tempo, também, a inspiração também são as mulheres do Candomblé, né, no caso, as mulheres filhas de Ogum, né, com as quais eu tenho contato, por eu ter, né, iniciado no Candomblé e vivenciar essa espiritualidade de matriz africana. Uhum. Né, foram essas duas inspirações, né? Essas garotas cientistas e essas mulheres que são filhas de Ogum, né? Do orixá Ogum, que é o orixá da tecnologia, o orixá do ferro, o orixá da guerra. Né?
Que bacana. E a Jamila...
É, foi a inspiração para criar, para criar esse personagem e também a inspiração em mim mesmo, né? No sentido de que os personagens principais dos meus livros, eu pego principalmente inspiração em aspectos de mim mesmo, né? E no caso, o aspecto que eu botei meu da Jamila, né? É essa questão do foco, né? O foco, essa obsessão, né? Em ser melhor no seu respectivo ofício, né? Por isso que ela tem esse mote de querer ser a melhor engenheira, né? Uhum. E ao mesmo tempo também tem que lidar com essa questão das emoções, principalmente da raiva. Uhum. Né? Que ela, a questão dela no livro inteiro, né? É ela tentando, ao mesmo tempo, tentando realizar seu objetivo, né? De ser uma grande engenheira, de ser reconhecida pela sua genialidade, pela sua grande inteligência, e ao mesmo tempo aprendendo a lidar com superpoderes que ela descobre, né? Uhum. Que ela possui. E aí, como lidar com isso? Porque ela só consegue, de início, né, só consegue acessar esses superpoderes quando ela fica com muita raiva, né? E aí, o problema é que ela põe em risco a própria cidade, né? Porque são superpoderes de superforça, né? E ela até corre o risco de acabar partindo a própria cidade ao meio, né?
E olha, é um
Seria mais ou
desafio.
menos
Ela
isso.
tem 15 anos, né? E é um desafio, então, controlar as próprias emoções, né? Os próprios sentimentos. E, Fábio, quem curtiu o filme Pantera Negra, com certeza vai curtir muito o livro também, porque os dois trazem esse universo do afrofuturismo, né? Explica pra gente o que é o afrofuturismo.
O afrofuturismo, né, em poucas palavras, né, que pode dizer, é um movimento cultural, social e político, né, surgido mais ou menos na década de 1950, e só veio receber esse nome afrofuturismo, né, na década de 1990, né. É um movimento cultural nascido a partir das narrativas de ficção científica e ficção fantástica, né, que mescla vários elementos, né, de diversas culturas africanas, né, elementos das cosmologias africanas, das espiritualidades africanas, né, com esses elementos típicos de fantasia, de tecnologia, de ficção científica e de fantasia, né, dessas narrativas. O movimento surgiu a partir da música, a partir da literatura, a partir da música, principalmente com Sanha, que é o grande pioneiro do movimento afrofuturista, né, Sanha, o músico de jazz, né, multi-instrumentista, compositor, pianista, saxofonista, né, que tinha esse mote, né, esse mote de, ele falava, né, que ele era uma pessoa de Saturno, né, que é levar as pessoas negras para Saturno, né, para nos libertar da opressão racista, né, de todas as opressões que ocorriam, que ainda ocorrem, né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, de uma forma geral. E a partir dele, ele inspirou vários outros artistas, né, como o George Clinton, né, da banda, das bandas Parliament Funkadelic, né, e também inspirou escritores, né, como, por exemplo, a Octavia Butler, né, que é considerada um dos grandes expoentes da literatura afrofuturista, embora, na verdade, a Octavia Butler tenha um viés mais multiespécie, né, não é tão centrado na questão, na temática racial, né, não é tão centrado na questão da centralidade africana. Mas, na verdade, o afuturismo é um conceito novo, né, ainda está em formação, né, enquanto conceito, né, um conceito, uma denominação que eu gosto bastante, né, de minha própria autoria, que acabou saindo, né, para minha surpresa, saiu lá no livro do novo livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, né, é acreditado lá no meu nome, que eu escrevi isso, um artigo, né, o primeiro artigo que eu fiz sobre afuturismo, né, a denominação é a seguinte, né, afuturismo é esse movimento de recriar o passado que nos foi negado, né, transformar este presente que nos é imposto e projetar tudo isso para criar um novo futuro através da nossa própria ótica. É, o que eu quero dizer com isso, né, é recriar esse passado, né, esse passado de tecnologia, espiritualidade, arte, ciência, né, do povo africano, né, principalmente das grandes civilizações como o Egito Antigo, né, que foi uma civilização negro-africana, né, os grandes impérios Zimbábue, os impérios núbios, né, que é comprovado isso, né, aquele cientista senegalês, Cheikh Diop, que comprovou cientificamente que tudo que a gente conhece hoje por arte, ciência, tecnologia, filosofia e literatura surgiu primeiro no Vale do Nilo, criado por negros africanos, né, muitos anos antes, né, milênios antes da era comum, ou da era cristã, como as pessoas falam. Né, então, a gente resgatar esse passado de tecnologia e arte que nos é negado, né, porque o que se espalha, né, o que se está espalhado no imaginário é uma África tribal, né, tribal, de tribos primitivas, primais, né, não se fala desse passado de tecnologia, ciência e arte, literatura, né.
Que bacana,
e transformar esse presente, esse presente de extrema, né, extrema opressão, né, de opressão racista, né, de exclusão, né, mudar esse presente. E com isso a gente projetar, né, novas possibilidades de futuro para o povo negro, né, a partir da ficção. Né, e aí o Pantera Negra, né, com esse sucesso global, foi importantíssimo nessa questão.
Para popularizar esse conceito,
mostrar,
né?
Para mostrar outras possibilidades, né? Para somente as pessoas, principalmente para as crianças, né?
Uhum.
É uma questão que, para mim, vai muito além da representatividade, né? Acho que o que as pessoas chamam de representatividade, acho que limita muito a uma só cosmologia, né? No caso, a cosmologia europeia, né? E as outras cosmologias, né?
Sim.
E as cosmologias africanas, né? O que os povos africanos têm a dizer sobre, né? Sobre sua visão de mundo, né? Sobre sua espiritualidade, seria mais ou menos isso.
Muito legal. E, Fábio, você tem um site que destaca a presença negra na cultura pop, é isso?
Na verdade, eu tenho um blog pessoal, né, fabiocabral.wordpress.com, né, que é um, seria como se fosse meu site oficial, né,
uhum.
Que lá eu divulgo, falo sobre, né, sobre meus trabalhos, sobre textos, artigos, né, e tem um blog, né, tem um site também com o qual eu colaboro, que esse é o Lado Negro da Força, né,
uhum.
Que é um site que eu ajudei a fundar, né, que é um site que fala sobre a presença negra na cultura pop, né? Eu trabalho com esses dois blogs, né? Eu trabalho mais no meu site pessoal, na verdade, né? O fabiocabral.wordpress.com, né? E colaboro com o Lado Negro da Força.
Muito bem, né? Fábio
tem,
Cabral
tem
com K.
Uhum. É, Cabral com K. Cabral com K. .wordpress.com.
Muito legal.
E eu tenho o ladonegrodaforça.com.br, né, que é o site. Tem página também no Facebook, tem página no tem um perfil no Twitter, né, e página no Instagram.
Muito legal. É. Vamos acompanhar então o trabalho do Fábio e também na internet e também nos livros, lançando agora A Cientista Guerreira do Facão Furioso pela editora Malê, já disponível aí nas livrarias. A gente vai curtir as aventuras aí da Jamila. Fábio Cabral, muito obrigado pela entrevista com a gente, parabéns aí pelo trabalho e muito sucesso.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de entrevista aí. Também queria também falar sobre as nossas oficinas que eu faço com a Carolina Deserre,
uhum.
Né, na Rede SESC da Grande São Paulo. Né? São oficinas que a gente fala sobre música, sobre aplicação didática do afroturismo nas escolas,
né,
sobre literatura, né? E aí a gente está disponível aí para contratações aí, né, em outros locais, né, que a gente tem aí a nossa agência aí, Rede Afrofuturismo, né, que pode procurar lá no Twitter, né, @afrofuturismo. Tem também a página também no Facebook, e também tem a página também no WordPress também, redeafuturismo.wordpress.com, né, que são as nossas redes aí para a gente falar sobre afrofuturismo. A gente fala também em empresas, né, enfim.
É isso aí.
Obrigado pela oportunidade.
Valeu, a gente curte então esse trabalho e procura Afrofuturismo aí nas redes com o Fábio Cabral para a gente conhecer mais e trazer esse conceito aí também para as escolas e para outras discussões. Fábio, muito obrigado e ótima tarde para você.
Muito obrigado aí, agradeço.
Valeu. Lembrando que o livro A Cientista Guerreira do Facão Furioso sai pela editora Malê, do Fábio Cabral, livro do Fábio Cabral.